Fala, rapaziada, Bola falando aqui, também conhecido como Jefferson. E hoje a gente vai falar sobre o famoso hip hop.
Isso aí, filho. Tal do rap, ritmo and poetry. Vai daí, Mackenzie, tu quer gringo.
Hi. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mackenzie aqui de novo. E o hip hop é foda, né, meus queridos? Embora eu estive o dia inteiro só ouvindo rock, mas focarei em todos os hip hop pica que eu lembrar.
E eu passei por uma queixa e esqueci de me apresentar. Fala aí, pessoal, Mephisto aqui. O cara quer ficar fazendo gracinha. Rap é compromisso, irmão. Tá maluco? E aí é isso. Vamos lá.
Fala aí, galera. Também tem que, né? Aqui é o Nimbi, também conhecido como Douglas, e a sensação é sensacional.
Ah, moleque, esse é o Nimbi, pô, não tem jeito.
Bem, hoje é mais um EP pra gente falar da música musical, de outras coisas envolvidas. A Ronaldinho Gaúcho me deu essa, eu tenho que usar. Pô. Sempre que eu puder,
a expressão música musical é incrível, sabe? É incrível.
Pô, é perfeito, é perfeito. E a gente vai começar, né? A gente começou, né? Já, esse já é o segundo episódio, porque primeiro a gente falou sobre personalidade da música LGBT. E a gente vai falar do hip hop, né? Que não é só música, né? O hip hop é um movimento cultural que envolve N elementos. Um dele é o rap, tem o breakdance, tem os DJs. Tem o grafite, tem várias coisas antes disso. A gente vai pegar muito hoje para falar sobre rap, R&B. A gente pode. A primeira coisa que eu quero lançar aqui para vocês: o funk, ele entra no hip hop? Ele pode ser considerado uma faixa do movimento hip hop? Ou o funk é o funk? Porque, ao meu ver, pela história do movimento hip hop, o funk pode entrar no movimento hip hop, sim, tá ligado?
Cara, enquanto pelo menos para mim. Ver do hip hop e pelo menos de considerar, né, o hip hop do funk, ambos são movimentos de luta, de existência e periféricos. Eu acho que, sim, pelo menos pra mim, o que eu vou traçar, né, é isso aí, né? Eu acho que concordo. Mas vou falar, Mephisto, por favor.
Eu acho que são movimentos que caminham juntos, mas cada coisa é uma coisa, se ligou? Mas eu acho que definitivamente caminham juntos, justamente pelo que vocês falaram, né? São movimentos negros e periféricos, em primeira instância, mas uma coisa, cada coisa é uma coisa. Eles têm recepções parecidas, né? Ambos são marginalizados, eles têm uma etnia predominante, mas eu considero coisas diferentes, até porque hoje em dia o rap está. Rodando, né, uma quantidade de dinheiro aqui muito grande, se ligou? Que o funk faz há décadas, sabe? Então, até essa noção, o funk aqui é muito mais perto do rolê de prestígio, ainda que marginalizado pros caras que viram, né, obviamente, do que o rap, se ligou? Tipo, talvez o cara que eu acho que em 2019 ou 2018, eu não lembro agora corretamente. O Djonga foi o artista que mais fez shows no Brasil, se ligou? E eu sinceramente não sei o ponto. Eu sinceramente não sei, mas eu não acho que ele faça mais dinheiro que o Pose, por exemplo. Se ligou? Então eu acho que rola.
É porque tem uma glamorização muito acima do que de fato tipo, o Pose, ele hoje ele chega num certo público que antes ele não chegava, porque o Pose, ele fazia muito baile de favela, e o baile de favela não paga tanto quanto parece para MC, tá ligado? Tipo, Pose, assim, obviamente, se chegar uma pessoa tipo o Renan da Penha, o Kevin, o Chris, ele vai pegar pra caralho. O Pose hoje, ele recebe bem mais do que ele já recebeu na época que ele ficou conhecido assim, né? Então, mas o Djonga fez mais dinheiro que o Pose, assim. Isso aí é tipo, pegando em 2019 ali, comparando os pontos, assim, o Djonga fez mais dinheiro.
Eu sinceramente não sei pontuar. E é isso, tipo, a quantidade de funkeiro, tá ligado? que gira uma grana absurda há muito tempo, né? É muito grande. E aí é um lance sobre... Ele caminha na mesma direção, ele vem no mesmo lugar, mas são duas coisas distintas, né? E tem tudo pra caminhar junto, né? Cada vez mais a galera, musicalmente falando, mistura as duas coisas, né? O próprio trap funk, o próprio boom bap mesmo. Até outros estilos, né, mano? Você pega a porrada de letra hoje em dia da galera do piseiro, mano. As primeiras versões eram funk, tá ligado? Os caras substituíram os estilos. Rola muito isso.
Isso é um fenômeno do pessoal do Nordeste de pegar várias músicas de sucesso e botar no estilo deles, né? Que faz totalmente... explode, tá ligado? O Calcinha Preto fazia isso, agora os Barão de Pisadinhas tem umas paradas assim, o pessoal do Piseiro.
Calipso,
é a fórmula mágica do Nordeste que, porra, bomba pra caralho. Não é uma crítica ao pessoal do Nordeste.
Não, até porque se você pega o Centro-Oeste, assim, tipo, nos anos 80, nos anos 70... você vê esse mesmo tipo de fórmula de musicalidade, mas com outro tipo de música, né? De uma pichada mais sertaneja. Você pega nos anos 80, anos 90, você vê o rock fazendo isso, né? Pegando as músicas em inglês e traduzindo, né? Você tem grandes bandas que fizeram seus nomes em cima disso. Então, assim, acho que a questão não é nem só essa questão da se é uma cópia ou não. Mas eles conseguem transformar isso de uma maneira que ainda traga musicalidade, né? Eu acho que é uma arte à parte.
É, e também é uma parada sobre democratizar, né? Tipo, trazendo uma acessibilidade pra galera, querendo ou não.
Isso é verdade.
Só um ponto, né, só você falou. E a grande diferença entre o pessoal do Nordeste faz e o pessoal do Rock fez é que o pessoal do Nordeste ele faz uma versão e o Rock ele só traduz. O pessoal do Rock pode ficar puto, mas é isso que acontecia, tá ligado? O pessoal do Nordeste dá toda uma nova roupagem pra parada. No rock você pega, tipo, grande exemplo assim, o Nenhum de Nós, né, com o Starman, quer dizer, com Astronauta de Mármore, e o David Bowie com o Starman. Sim. É a mesma música, tá ligado? Ele não muda nada.
Mas, esse enfim... é o... Ah, lá, ele
de exato, nossa. Exato.
O Kiko Zambianchi com o Hey Jude, moleque.
Não, o Hey Jude é desgraçado, porque por muito tempo eu falava Hey Jude não fique assim.
Não, mas é a mesma coisa, cara, da galera do Capital com o Iggy Pop. Você tem a mesma música.
Uhum.
A mesma música.
Ah, Mephisto, você não acha, assim, ainda traçando diferença entre o rap e o funk, que não é melhor nem pior, apenas diferente?
Um monte de Cabo Frio.
Não, aí você confundiu. Você só confundiu, Mackenzie, é o charme.
Mas... Qual que é a diferença entre o charme e o funk, então?
Um é mais bonito e o outro é elegante, pô.
Quem sacou essa já tá na segunda dose já, mano.
Já, pô.
Caralho. Essa foi absurda, Mackenzie, mano. Difícil. O negócio que eu sempre acho importante a gente ressaltar também sobre raiz e coisas do tipo, né? Como o samba é importante, né? Pra essa criação, porque nós sempre tivemos esse lance de percussão aqui, né? Tipo, sempre foi um rolê lá, porque o rap surge, se não me engano, em Nova York, por acabando de lá, né? A partir de 70, década de 70. E aqui chega mais ou menos final disso, né? 80, assim. E como pega todo mundo hoje, né? A galera que tem feito rap hoje... E não só a galera de hoje, né? Acho que talvez a galera de hoje converse um pouco mais diretamente. Pelo menos comigo, aí fica mais fácil de absorver. Porque o Racionais já fazia isso, todo mundo fazia isso também. Mas como bebe dessa fonte do samba, né? Como respeita quem veio antes, né?
Só tipo, dentro do Racionais eles têm um... E até o começo sobrevivendo no inferno, eles cantando, né, a música do Jorge Benjó, né?
Sim.
Acho que eles bebem muito dessa parada. O D2, ele... Sabe, de consumir, acho que Bezerra da Silva, pra caraca.
O D2 é o maior expoente disso aí, né? De misturar o samba e o rap de forma, tipo, mais expressiva, né? De fazer um álbum com muito disso e tudo mais.
O Emicida, inclusive, né, em entrevista e tudo mais, e o último trabalho dele, ele não considera nem rap, por assim dizer, né? Ele nomeou como Neo Samba.
E agora, tipo, a gente vê o Emicida com o Wilson das Neves, né?
Exatamente.
Que ele acrescentou nos últimos trabalhos.
Foda, mano, essa porra de Neo Samba que me leva nem o metal aí, já fico com a Emicida, para com isso.
É melhor que Neo outra coisa, né?
Neo
Samba? Daqui a pouco o Emicida vai estar de máscara no palco, com os caras batucando, gritando, vai ser estranho.
Se né? tiver nessa, tá bom, né?
Emicida e Corey Taylor, tá ligado?
Emicida e Corey Taylor ia ser sensacional.
Ia ser melhor mesmo. Olha, Taylor, que é o cara que...
True the Glass versão samba, tá ligado? Sambou, canto MC do True the Glass.
Pô. Sambou, que não sai com o social, canta. Moleque. Quem tiver contato de alguém que sambou, por favor, não deixe ele ouvir esse episódio do cast.
Monobloco e Fafá de Belém canta.
É isso que afunda, né? Mané, galera. Esse
aqui assim. Sede.
Sambou cantando Mundume.
Cada um fazendo uma parte.
Pô, então o bagulho na moral, a gente, porra, enlouqueceu.
Mas é aqui. Isso. Mas é isso. Isso que é diversão, pô, de gravar puta essa porra. Que
pariu.
Pô, mas quem foi por essa onda também? Eu, pelo menos, eu gostei muito do álbum. Foi o Criolo, com o Espiral de Ilusão.
Isso aí, eu sabia que ia vir de você essa parte. Falar, o Nip não vai falar do Criolo? Como assim?
Logo ele?
É muito engraçado, né? Tipo, você ver que por mais que, tipo... Essa conversação tá tendo, tipo... Exista, né? É uma parada de uma geração que... Eu não sei se vai muito pra frente ainda, né? Tipo, tem o Djonga que fez... O Djonga tem alguma parada assim? Tem o dele cantando com
Marcelo Gabriel? Isso, verdade. Tem
um bagulho do Djonga em si.
É, sim. O Djonga no Ladrão, ele tem Moleque Atrevido, pô. A versão dele.
E é do caralho, meu amigo.
Assim, é bom frisar também que, tipo... Existe o rap assim como N outros estilos musicais. Ele tem N ramificações.
Sim.
Tem estilo boom bap, que é o que tipo, o Racionais fazia, entre outros grupos. Tem o trap, que é um estilo mais recente. Tem o R&B, que é uma variação mais melódica, que aqui é o popular charme pra gente. Existem várias ramificações dentro disso. E essas ramificações, elas conversam com N estilos diferentes. O trap, ele conversa mais com funk e com alguma pegada mais eletrônica, se você quiser botar. O boom bap, ele acaba conversando mais com samba e tudo mais. Tem até uma comparação que o Malaco faz, que o charme brasileiro é o pagode, então você tem uma conversação mais melhor.
R&B.
O charme é o R&B, pô. Porque aqui o pessoal começa mais como charme do que como R&B. E tem uma conversação mais pagode, então...
É, o melódico mesmo é aquele
pagode. Entendeu? Né, então cara? Você tem essa conversação entre estilos pretos, né, e vertentes americanas, pessoas vertentes brasileiras, né? Você vê essas pessoas fazendo esses cróis para os estilos, né? O que é muito agregador para qualquer cena. Só que, às vezes, eu não sei vocês, né? Eu acompanho pouco, então acaba aparecendo muita treta para mim, né? São coisas que bombam fora da coisa que eu acompanho, né? Que tem essa rapaziada, tipo, de agora, do... Obviamente, isso não é um fenômeno recente, não é algo que é extremamente culpa do trap, mas essa molecada do trap meio que, tipo, tá na... gastado e cagando na cabeça de quem veio antes, né? E isso é muito, tipo, preocupante, porque parece que eles não sabem que a música é cíclica e o trap uma hora vai pra baixo, tá ligado? E você tentar desmerecer e tirar o mérito de quem veio antes de você faz com que quem veio depois de você faça o mesmo com você, tá ligado? Porque tipo, você não teve respeito. É, você não teve respeito por quem veio antes, porque quem vai vir depois você vai ter que ter respeito por você, tá ligado? Isso
é dar essa abertura.
É porque acontece, tipo, eu vejo... Eu não acompanho as tretas, né? Porque, nem você falou, você vê, eu não sei até onde você acompanha também de, tipo, ficar pesquisando e tal, não acho que é o teu rolê, assim, tá ligado? Porque, assim como eu trabalho...
Sei, cara, eu fiquei um dia todo vendo a discografia do Kanye West, né? Então.
Mas assim, é um rolê de tipo. O que eu vejo quando tu falou desse negócio de ser cíclico, né? Ultimamente, a galera ficou falando um bagulho, tipo, tava lá, os caras metendo pau na galera da Recai, de novo, não é a primeira vez, que sei o quê, boba. E, pô, mano, querendo ou não, é também sobre, tipo, como as paradas funcionam, né? Assim, tipo, a gente tá numa época muito esquisita de informação, né? Tá ligado? Tipo, sai a notícia, né, mano? Fulano de tal deu 7 facadas no neném, mano. A mulher ganha 100 mil seguidores, pô, nas redes sociais dela, tá ligado? Porque o pessoal quer saber o que ela vai postar, o que ela vai fazer, se ligou? Então, eu acho que tem muito disso, né? Dessa resistência de... Nem sei se é resistência a palavra, né? Mas talvez da dificuldade de entender. Os caras, quando dão essas cobranças, esses esculachos públicos dessa molecada mais nova, só gera hype, mano. E, tipo, a gente vive numa época que, tipo, hype é a parada que gera grana, né? Tipo, eu tava vendo esses dias aquele moleque do TikTok, se eu não me engano, é francês, negão também, que faz aqueles vídeos, tipo, apontando pras coisas.
Ah, sim.
Pô, tipo, o moleque tá milionário, tá ligado? E, tipo, os vídeos do moleque são maneiros pra caralho, então, o senso de humor pique e tal. Eu acho ele um cara engraçado, ele tem feições engraçadas, né?
Sim. O João Bobo,
o rolê, tempo de comédia é muito bom também, ele é engraçadão mesmo.
O rolê é, tipo, bom mesmo, eu acho ele bom, tipo, pique Mr. Bean, a galera que não fala, mano, tá ligado? Uhum. Se expressa só com feições, né? Mas assim, tipo, era um bagulho impensado, mano, tu fazer essa quantidade de grana com vídeos tão curtos, tá ligado? Com sketches teoricamente tão básicas, tá ligado? Porque ele faz, ele merece o mérito. Mas são sketches simples, se ligou? E isso não desmerece o resultado final. Então, acho que existe essa resistência de entender, né, que não é por aí. E é o grande lance do porquê eu acho que alguns caras acabam, tipo, meio que se destacando e estando sempre em evidência, né? Tipo, eu vejo os caras, tipo, o Brau, tá ligado? Tipo, que até mete o Mário, tá ligado? De vez em quando em alguém. Mas, pô, aparentemente tá gravando CD agora e pegou uma molecadinha do trap. Não sei se vocês vão participar do CD, mas o moleque tava na gravação. Tinha o Kian, tinha o Kay Black lá, que é irmão do Caveirinha, o próprio Caveirinha, se ligou? Então é um lance de, tipo, porra, enquanto existe uma molecada, né, que talvez seja mais nova e talvez seja mais resistente, ou até mesmo, tipo, não tem essa noção do rolê de respeito, que a gente vive um tempo de informações conturbadas, também existe uma galera do lado de lá que não consegue passar a mensagem que eles querem passar e fica esse ruído de informação, tá ligado? No último CD do Emicida, o Gé Santiago da Recaid tá lá, mano, em Eminência Parda, se ligou? Faz um refrão, tem um verso, pica lá.
Teatro Municipal,
então,
né?
Assim, tipo, onde o problema tá só ou do lado da galera mais antiga, ou da galera só mais nova, e não nessa comunicação conturbada que a gente vive, se ligou? E a outra parada que eu sempre acho, tipo, é sempre dar evidência pros mesmos caras, pô. Se ligou?
O bagulho da Recaid que tu falou da treta foi, não sei se chegou a ver o vídeo, era o The Fidelis e mais dois mano lá, falando, ah, eu tenho 2 anos, não sei quantos anos de carreira e tô milionário. Tem uns caras aí que estão há 30 anos, vêm me cobrar e não tem nada, que não sei o quê. Aí tu vê, tipo, qual é, cara? É sério que é isso aí mesmo, que tu tá no bagulho? Aí depois vem essa parada, né, esse conflito das gerações, e tu fica naquela, tipo, caralho, olha as ideias, tá ligado? E os caras não conseguem ver essas paradas. Isso me incomoda um pouco, assim. Se incomoda vocês.
E pra mim é o grande lance, novamente, mano. O rap lá em 90, mano, não girava um terço do dinheiro que gira hoje, se ligou? Esse é o grande lance, tá ligado? Hoje em dia, que nem o Santi fala no Prato de Topo 1, né? Pra que fazer mais clássicos, merda pra cachê? E não que eu acho que tudo que sai é merda, ficar de guardinha aqui, tipo, ai, não, na minha época era bom. Até porque sou um pivete, né, mano? O bagulho é que, tipo, se tu faz uma música hoje, mano, e ela viraliza no TikTok, de fato, talvez você ganhe mais do que os caras ganharam 30 anos, mano. Talvez, de fato, isso aconteça, tá ligado?
Só que, assim, até mesmo como que o Bola falou, eles acabam medindo isso daí de uma maneira errada, sabe?
Como se fosse qualidade, né?
Se lembra, tipo, volta e meia, né, isso daí vem a superfície, né, das redes, sobre como que a popularidade deveria ser sinal de qualidade. Tipo, isso que eu digo em popularidade em rede, sabe? A galera falando com relação a como que artista tal, né, tem muito mais seguidores do que os Beatles teriam na vida, sabe? Coisas assim. E não que um seja maior do que o outro, mas eles colocam umas comparações só absurdas, sabe? Tipo, se eu falaria o quê? Que, sei lá, Beethoven é ruim porque não tem Instagram, sabe? Tá? Afinal de contas, né, não teria nem como, né? Então, assim... Ele
retou uma vez no TT, cara. Impressionante.
Nunca retou. Nunca vi um Twitter dele. Incrível.
Mas tu já viu o filme da Recade na Globo? Eu já vi filme do Beethoven na Globo, pô.
Mais um. Ele tinha um pelo lindo.
Tá vendo? Pô, pica. Recade não tem na Globo, pô.
Sabe? Então, assim... e aí acaba funcionando pelo mesmo ponto, sabe? A galera fica vislumbrada, principalmente... Pra quem anda muito nesse, né, negócio do trap ostentação e tal, e a galera realmente acaba se perdendo no personagem, né? Onde que eles fazem aqueles clipes absurdos e tal, e eles acreditam, que realmente estão vivendo aquilo. Sendo que, assim, isso daí é ilusão, né? A galera que poderia estar ganhando mais e tal, como vocês falaram com relação ao próprio Sabotage, o pessoal dos Racionais, que realmente deveriam estar ganhando muito, mas, assim, a gente está vendo sobre o ponto de vista, né, capitalista, então, naturalmente, a gente vai pensar desse ponto. Só que eles, tipo, eles têm seu dedo na história, sabe? E a mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, a gente estava falando aqui de como que os, né, os movimentos artísticos marginalizados, eles têm um certo lance de fraternidade entre si. Né? Então, como que vocês falaram, né? Da mesma forma que, por exemplo, lá nos Estados Unidos você tem um hip-hop muito próximo à galera do blues e do jazz, né? E você vê de vez em quando alguns mashups e tal que são bem interessantes. E aqui você de vez em quando vê algumas paradas tentando, né, colocar de uma maneira mais americanizada. A gente vê aqui também com relação ao samba, ao pagode, como vocês estavam falando. E... ser só um ponto, né? Tipo, dos anos 50 você tinha o cantor, né? Ou, né, instrumentalista de pagode ou de samba como vagabundo. Né? Então, assim, pegar violão era você ser um errante, sabe? Não era bem visto de maneira alguma. Você tinha que estar realmente muito, muito imerso naquilo ali para você poder sobressair. Né? E hoje em dia você tem... a galera do samba que ganha rios de dinheiro, dependendo de como for. E o que eles acabam fazendo? Acabam tendo também o apadrinhamento. Né? Então, assim, vai muito da época, né? Vai muito de como que a gente vê, né? Do ponto de vista. E, cara, o ponto de vista da galera é péssimo, né? Porque lida com um negócio que é efêmero. Né? Do meu ponto de vista muito humilde, de quem não produz música nem nada do tipo, né, como um mero ouvinte, né, é esse, sabe?
Tem que ressaltar também, antes da gente... que parece que a gente está só querendo meter o pau e parada. Existe o porquê desse problema, né, da rapaziada exaltar tanto quanto ganha, porque... por ser um movimento muito periférico e tudo mais, muitas pessoas que acabam ascendendo nessa situação, elas não têm... como eu posso dizer, não é consciência bem a palavra, mas vai acabar sendo consciência de uma parada de administrar a grana, de como lidar com o sucesso. E além deles serem jovens, muitos deles são jovens que não tinha nada. Tipo, Caveirinha era uma criança de não sei quantos anos que a família passava de furar de filha da puta. Eu, particularmente, não sei qual é a realidade do Fidel, mas acredito que não seja algo. Moleque não morava no palácio, tá ligado? Então, isso ajuda para certos problemas que eles podem vir acabar falando, porque, mano, é isso, tipo, é o efêmero, é o agora, muito ali, né? Tipo, agora eu tenho essa porra aqui, então eu vou fazer isso aqui virar. Mas o movimento, né, é muito mais que isso, né? Tem essa problemática, tem N outras problemáticas também, como é um movimento machista, é um movimento... eu não sei, hoje em dia, talvez seja até menos, mas já foi um movimento muito homofóbico. Tem uma frase do Kanye West, tem uma entrevista do Kanye West ele falando de como ele via essa problemática no movimento do hip-hop, do rap, que ele não abraçava pessoal, que ele discriminava o pessoal LGBT. E hoje a gente tem pessoas LGBT fazendo grande... Fazendo barulho, né? Tem é Mona Brutal, se eu não me engano. Não lembro se é Mona Brutal ou Mona Fatal. Mona
Brutal.
A própria Bombit, que é do...
O Quebrada Queer, o Rico da Maçã.
Da Quebrada Queer, né? Rico Dala, Jupe do Bairro.
Tem uma outra mina que ela era tipo de batalha. Eu esqueci o nome, não vou lembrar agora. Tipo, era... faz um barulhinho também, mas é mais pra pessoal de São Paulo.
Tem a Clara Lima, que não... A gente chegou a batalhar, mas acho que ela tá falando que
ela... Não, é a Clara Lima definitivamente. Ela, porra, ganhou em cima do mundo de uma galera na batalha de
Rio. Não, Clara Lima não, é um nome mais... É um nome mais diferente. Clara Lima eu lembraria tranquilo.
Assim como o mundo, né, é um lugar menos racista, menos homofóbico, menos machista, mas está longe do ideal...
Exatamente.
O rap é a mesma coisa.
Ele tem se aberto mais, né? Sim. E isso você vê. O rap, ele é responsável. O rap, hip hop, né? Ele é responsável por salvar vidas, cara. Seja de forma dos MCs, né? Dos compositores fazendo coisa para as pessoas ouvirem, tanto quanto dando espaço para essas pessoas chegarem, né? Hoje em dia, sim, você tem o fenômeno, né? Ainda é um grande fenômeno que são as batalhas de MC, que deu. Revelou grandes MCs, assim, o MC da Rashid, Projota, Cesar MC, a galera mais nova, né? Então, tipo, isso é uma parada que salva, né, mano? O movimento periférico tem muito disso, né? E o rap, o hip hop, ele tem muito disso. De trazer essa galera, de tirar essa galera, assim, tipo... Você tinha, na época do Racionais, o 509E, que era a rapaziada que tava presa, né? Que era o pessoal do... Que era o Dexter... Não lembro agora se era o Dexter. Era o Dexter e mais um mano. Eu não lembro quem era o outro mano. Desculpe. Que eles eram presidiários do Carandiru e eles tinham... Então você vê como, tipo, é uma parada feita pra, tipo, salvar a galera, né? Uma parada feita pra, tipo, integrar, né? E certas coisas não deveria acontecer assim como não deveria acontecer no mundo,
até
né?
O movimento que você falou de salvar mesmo, eu lembro que tem algumas entrevistas até do... Acho uma das famosas, né? Do Mano Brown, do Le Monde, que ele fala que quando Racionais, ele... Faz um sucesso do caramba, eles tentam fazer a galera parar de se matar. Porque São Paulo, tipo, a galera tava tipo, se matando e mesmo está se unindo, sabe? A galera da periferia. E o Racionais vem e une a galera.
Sim, ele fala assim mesmo. Esse lance de como salvar, né, mano? Eu trago experiência própria, assim, tipo, eu lembro quando eu comecei a ouvir o Emicida, né? A segunda faixa da primeira mixtape dele, pra quem já mordeu o cachorro por comida, que eu cheguei longe. Segunda faixa sozinho, o nome, mano. E aí eu terminei de escutar aquela porra e falei, porra, é isso, mano. O cara falou exato, porra, e agora ele matou a pau, hein? E esse lance de identificação, né? Tipo, quantas vezes você tá marginalizado e você não conseguia entender. E numa música, não necessariamente só rap, mas definitivamente é rap também, né? Eu acho que é esse norte. Que a galera tanto fala e tanto busca, não sei o quê, e que eu acho também que é possível fazer de outras formas, né? Eu lembro que 2016, 2017, a galera ficava falando do ano lírico e tal, de 2015 pra cá, o rap entrou na ascensão muito bacana, assim, né? Muita gente diferente, postando muita coisa, a galera do David Tribo, a galera do Prêmio Perdida, né? Eu lembro que em 2015 eu gostava muito de Atentado na Palme, e aí, porra, com essa gama nova, assim, de gente usando a internet, usando de audiovisual. Eu acho que tem várias formas, né, de você... Voltando um pouco naquele assunto sobre, tipo, a galera que acende, né, uma fonte de consciência, eu acho que tem sim a ver com consciência, porque nós somos um dos países mais desiguais que tem, né, de todos, principalmente pela nossa proporção. O Brasil tem a proporção continental. Por ser um país muito desigual, e por muitas vezes a gente não tem essa ideia, né, de consciência de classe. O cara que ganha 5 mil, tá ligado? Acha que faz parte da elite porque ele tem um HB20, mano, porque ele financiou um apartamento em 30 anos, tá ligado? Aí ele acha que ele tá perto da elite. Quando se ele for demitido amanhã, ele vai ter que vender isso, voltar a morar com os pais.
O cara tá mais longe do que ele, do empresário que ele, né, vai defender do que... pô, o trabalhador, né?
É muito mais próximo, mano, ele virar um fudido que nem eu de novo do que ele ascender pra elite, tá ligado? Pra real burguesia, né? E aí essa ausência é uma parada que quando você se desconecta, né, das suas origens, às vezes, acontece muito. Um dos grandes exemplos que a galera gosta de usar e citar são jogadores de futebol, né? Que são os grandes rockstar que a gente tem aqui, né? A galera que joga bola, a galera que fazia pagode, a galera do funk também, eventualmente. E, então, assim, tipo, com todos esses exemplos, eu acho complicado tu pegar... E é o que o Mal falou também, né? Toda vez que vem um estilo novo, tanto quem tá produzindo, quanto quem não tá produzindo, vai ter suas divergências. E a música é cíclica, né? Quando o estilo estiver lá embaixo, quem fazia vai estar fudido, e quem odiava vai estar rindo à toa, tá ligado? Até o bagulho ter reggae de uma outra forma. É necessário, ao invés de execrar as pessoas, porque tem isso também, né? Tem gente que não vai querer fazer a parada. E infelizmente você tem que respeitar. Tipo, tem gente que, ah, pô, cara, tu ficou milionário, porque tu não vai ajudar as pessoas. O cara fala, foda-se, não quero ajudar ninguém. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai ficar implorando pra esse cara ou tu vai, tá ligado, tipo, procurar uma outra maneira de ajudar as pessoas? É o lance de a gente ficar sempre batendo na mesma tecla. Essa falta de consciência de classe, de raça, que acontece muito no país, né? Dá uma grande trava nessa progressão, né? E não é um bagulho, tipo, só a gente que faz, não sei o quê. Pô, nos Estados Unidos tava lá tudo que rolou com o próprio Kanye, que é um cara que eu admiro pra caralho, e que, ah, se aliou o Trump e tal, mas aí com, segundo a galera, né, eu não sou amigo do Kanye West, quiser ser meu amigo Kanye West, eu até aceito, com o intuito de diminuir a população negra carcerária, tá ligado? E foi uma parada que realmente tiveram, eles foram aprovados e tal, houve uma manutenção da parada, a galera fala que... Quem defende mais fala que foi só por isso, quem não defende fala que ele é piroca. Então acho que as duas coisas estão certas. Mas tem, tipo, se a gente apoiou o Trump também, assim, tipo, a gente acha que todo mundo lá é muito unido, politizado. Lá gira muito mais dinheiro que aqui, mano, tá ligado? Com certeza tem a galera que tá se fudendo muito. E lá, tipo, o norte do capitalismo, se ligou? Tipo, literalmente, Jay-Z, Beyoncé, Kanye West e a Rihanna agora são bilionários, se ligou? Os quatro estão na fila, tá ligado? De quem eu quero matar por último, de quem eu quero ir vendo pra guilhotina por último, pô.
O Puff Daddy também é milionário, é bilionário. O
Puff Daddy também. Então, se ligou? Tipo, e a gente não tem noção real, mano, tá ligado? A diferença de bilhão pra milhão é uma coisa que a gente fala assim, mas nem sempre a gente pensa, tipo, do quão absurdo é uma pessoa ser bilionária.
Cara, tem o cálculo de tempo, Nib, tu que é, entre aspas, cientista. Tem um cálculo de tempo que o cara fala, não sei quantos segundos e não sei quantos milhões de segundos.
Várias vezes eu vejo alguns vídeos assim na internet dele tentando medir, tentando mostrar como é que seria. O cara faz, tipo, com grão de arroz. Não, isso é bizarro, velho. Isso é absurdo. É absurdo, sabe?
Eu tava fazendo o cálculo aqui. Um milhão de segundos é mais ou menos 11 dias, tá? E um bilhão de segundos são mais ou menos 31 anos. É mais ou menos essa a diferença. Tá bom? Eu vou só dar um exemplo aqui. Se o primeiro homem da Terra, tipo, se o primeiro Homo sapiens, né? Vamos lá, pum! Criou-se o Homo sapiens. Né? Se o primeiro Homo sapiens da Terra fosse, tipo, virasse a Vandal Savage, sabe? É imortal. E juntasse 3 pratas por dia até hoje, ele não chegaria aos pés do Jeff Bezos. Isso com correção e tudo, sabe? Não chegaria aos pés do Jeff Bezos. Então, assim... É uma parada que não tem muito. A galera não tem realmente noção nenhuma. É a mesma coisa, tipo, com relação à distância daqui para a Lua e daqui para Marte. A galera não tem noção. Então, e é muito difícil de imaginar mesmo, gente. Isso daí não é limitação de ninguém, não, tá? É a limitação de todos nós, seres humanos. Que a gente não nasceu para ter, né, esse pensamento. Talvez daqui a alguns séculos a gente evolua para isso, mas, assim, a gente não está preparado para isso, sabe? Daqui a alguns anos, se todos nós não morrermos e não tiver nenhuma crise apocalíptica de verdade, vai estar vindo aí um trilionário, né? Para a gente, o Jeff Bezos, por exemplo, é um trilionário, porque a fortuna dele é equivalente a R$1 trilhão. Então, assim, para nós brasileiros, ele é trilionário. Eu não consigo imaginar o que é R$1 trilhão. Eu não consigo imaginar o que é R$1 trilhão. Sinceramente, eu não consigo.
Eu não consigo imaginar o que é um trilhão, Nibiru. Um trilhão de quê? Não imagino um trilhão de nada.
Cara, se você contasse, né, de 1 a 1 bilhão, você demoraria a sua vida inteira já. Talvez um pouco mais. Provavelmente um pouco mais.
Isso, você não perdeu a conta.
Pra você não perder, se você não perder a conta, no mito pra mim. Então, assim, é uma quantidade absurda, né, de grana. E é uma parada que, assim, um bilionário desse já soluciona o mundo de maneira muito significativa. É, então, por exemplo, vocês estão falando aí, né, da Beyoncé e tal, do Jay-Z. Cara, a quantidade de notícia que pipoca falando sobre campos de exploração trabalhista mesmo, com relação às marcas da Beyoncé e tal, que é assim, tipo, e aí? Sabe, qual é o grande lance? Onde está a nossa grande história?
Ninguém fica bilionário sem explorar outras pessoas.
Ninguém fica bilionário sem explorar os outros. Então, assim, é uma parada muito complicada.
Só um adendo aqui, rapidinho. Pra galera que ouve rap, ouve, consome cultura hip hop e acha que não mistura música e política, isso aqui que a gente tá fazendo hoje, galera, é um papo sobre música e vai descambar pra política. Porque o rap é isso, tá ligado? Quando os caras falam rap é isso o compromisso. Não é só, tipo, não, tem que fazer um álbum pica, não. O compromisso é esse, rapaziada.
Galera, acho que o compromisso deles é bater ponto, sabe?
É fazer uma punchline pica.
Mas
tá ligado? Eu acho que tem todo negócio que ainda tem que entender que tudo é político mesmo. Assim. Pelo menos na sociedade que a gente vive. O corpo é político, todas as atitudes são, de alguma maneira, enviesadas politicamente, assim. Só que, tipo, tem uma galera que realmente só, tá ligado, que articula pra que a gente não seja político o suficiente pra não tirar essa galera que tá se aproveitando da gente. E acaba, tipo, chegando nesse impasse, né? Chega um cara e vai falar: ai, mas botaram política até nisso, meu! Tô ouvindo meu pod Black, meu, e botaram política, meu! Aí...
Porra, meu, eu gostava da Emicida quando ele falava de amor. Mas é isso, tá ligado? Não tem como uma coisa não estar longe da outra. E esse é um dos maiores trabalhos... Uma das maiores forças, uma das maiores motivações do que foi o Racionais, né? De mostrar pra galera o que tava acontecendo de verdade. E esse é um dos bagulhos que mais faz o rap ser o rap, ser a parada que, tipo, caralho, mano, você toma um choque de realidade a cada letra teu MC favorito faz, tá ligado? Você fica tipo, porra, mano, esse aqui é foda mesmo, eu não tinha visto essa parada por essa forma.
E quase te ilumina ali, tá? Tu vê um bagulho que você não tinha visto antes, tá ligado? Tu não pensa dessa maneira.
Se tem uma epifania, se tem um despertar ali.
Eu acho que a minha relação com o rap, eu comecei a ouvir mais, assim, muito mais depois do Mephistão começar a chegar no MC, né, e tudo mais, tudo que eu acompanho, tudo que me faz aqui, tudo que eu vejo sobre o rap, ele cada vez abre mais meus olhos. Abre pra um canto que eu não pensava, que eu não via, tá ligado? E isso me salva.
Qual que é o consumo de vocês, dos outros aí com o rap? Qual é a relação de vocês com o rap?
Cara, eu ouvia muito pouco na minha adolescência, né, na pré-adolescência e tal, ouvia muito mais outras paradas. E assim, tipo, eu até dizer assim, pô, eu ouvia muito rock, só que eu começo a lembrar que, assim, sei lá, os meus 13 anos eu não sabia o que era beat, né, no caso, né, de ficar fazendo as músicas por intervalos de som, essas paradas assim, mas eu tive um cunhado na época que ele fazia, ele mexia, e eu me interessava. Aí, pô...
Aí é foda.
Tá aqui o Mário.
Desculpa, cara.
Enfim. E aí, pô, eu me interessei, só que eu fazia muita parada ruim, mas eu escutava mesmo assim, falando, pô, é meu. Então, assim, tipo, eu escutava tudo quanto é tipo de música, só que rap nem tanto. Aí só lá para depois da adolescência mesmo, que eu fui conhecendo mais uma outra pessoa que escutava rap, que escutava hip hop, né? Um primo meu, inclusive. E aí eu comecei a prestar muito mais atenção, né? Tipo, o álbum que eu comecei a prestar mais atenção em rap não foi o primeiro que eu ouvi, mas foi o que eu parei, pô, vou escutar isso daqui a Vera mesmo, sabe? Pô, eu sobrevivendo no inferno. Aí eu fiquei, não, peraí, eu tenho que ouvir mais coisas a respeito aqui, porque foi importante, né? E, cara, desde então, fui consumindo tudo que eu pude. Não sou um grande, novamente, não sou um grande conhecedor de música. Tenho uma irmã que canta e tal, mais para a parte do pop, mas, consequentemente, acabei ouvindo muito também desse ponto. Mas, assim, a galera ia me apresentando as músicas, né? Os artistas, no geral, e aí eu fui ouvindo. Eu ia com a onda.
Hoje em dia consumo muito rap nacional, né? Existe a barreira da língua, eu não sou fluente em inglês, então eu não consigo acompanhar todos os lançamentos gringos, porque eu demoro muito. Porque qualquer álbum demora, né, mano? Um pouco pra você pegar a visão, quando tu pega tudo, né? Sempre tem cada ouvido, sempre escuta um negócio novo. Então, gringo, eu escuto muito o Tyler, o Kendrick, são os caras que eu mais acompanho assim. Mas aqui, rap nacional, eu escuto bastante. Hoje em dia, eu não tenho mais a disposição, né? E o tempo hábil pra ficar acompanhando tudo, tá ligado? Todos os lançamentos. Mas, tipo, todo dia eu chego em casa, tá ligado? Eu tô na minha home do YouTube e tenho uma música lá. Tipo, fulano de tal, lançou a música. Eu dou uma ouvida e tal. O rap, né? Como que nem ele falou. Quando eu era mais adolescente e tal, eu escutava muito, muito rock também. Eu gostava de emo-core, pop punk, enfim, hardcore, essas coisas. E um pouco mais, depois disso, muito indie rock, né? E assim, junto com rap, né? Basicamente, só escutava Emicida, depois eu fui abrindo o escopo, né? Para as paradas. E, porra, é a parada presente na minha vida quase todo dia, mano. Não tem um dia que eu não escute, pelo menos, ou uma música velha ou alguma coisa nova, assim. E foi de todos os estilos que eu escutei, foi o primeiro que eu, de fato, me senti abraçado, né? Era um bagulho que eu estava lá, tipo, nas ideias e fisicamente, né? Hoje, tipo, se eu tô de barba grande, tá ligado? Vem a louco, tipo, caralho, tu parece que é cara do GNT. O cara do GNT é o Emicida. Eu não pareço com o Emicida, eu sei que eu não pareço. Amigo, mas eu pareço o suficiente pra um corno, tá ligado? Ah, esses caras é tudo igual mesmo, esse filho da puta.
Tá bom, cara. Antes ser parecido com o Emicida do que com o Post Malone.
O papo é reto. E duríssimo.
Nada, então, assim, nada contra o Post Malone, né? Mas, porra, falaram que eu sou parecido com ele, isso aí foi duro.
Não, essa aí é absurda. Eu já tomei a do Post Malone pela cara também, velho. Eu acho que a galera faz testar nossa fé, né? Se ele soubesse quão curta era a nossa fé.
Cara, meu bagulho com rap, eu não era de ouvir muito rap. Eu ouço mais agora, né? Recentemente, deve ter uns dois, três anos. Mas eu sempre consumi muito R&B, porque eu sou muito cara mais do melódico, né? Eu gosto muito mais da melodia, da forma ali que é a parada encaixada do que o beat em si, né? O boom bap, até o trap e tudo mais. Então, não são muitos os estilos que eu consumo. Consumo muito R&B. Então, tipo, R&B eu acabo, no caso, consumindo mais os caras da gringa. Tipo, Bob Valentino, Steve B, que é mais antigo e tal. Esses caras são os malucos que eu mais consumia, linkado ao rap. Mas aí, o maluco me mostrou uns caras que tinham uma pegada mais melódica, com umas músicas diferentes e tal, né? Mesmo não sendo R&B, tinha dias mais atrativas pra mim do que eu. O próprio boom bap não é tão atrativo pra mim assim, então é um pouco mais difícil de eu dedicar meu tempo pra ouvir, consumir o boom bap. Então eu acabei ouvindo mais esses caras, tipo, BK, acho que foi o primeiro maluco assim que o maluco mostrou, assim, que eu falei, pô, aqui tem algo mais atrativo pros meus ouvidos. Então foi, eu comecei no BK, aí passei pro Djonga, o Baco, que teve, foi no... na virada pro Bruce Man, eu não gostei muito das músicas antes, são boas, mas as músicas de antes não foi muito minha pegada, que era o Te Amo de Graça, que era Olha que todo mundo, meu Deus, essa é a música da minha vida.
É engraçado que ele, que Tinha de Graça, ele bomba pra caraca, mas o ESU, pra mim, eu acho que é um CD desastre. É um CD que, meu Deus do céu, cara.
E, ó, sabe que gosta, eu te chamo de desgraça por branco, Maquete. Eles gostam daquela porra. Tu vai num bagulho, tu vai ver os caras lá, tudo os caras abusivos que dão um tapa na cara da mulher gritando, te amo, desgraça.
Te amo, desgraça é 100% fé das malucas. E eu respeito todo mundo, mas é completamente contra a minha política pessoal. Se você é uma mulher tranquilona, tamo aí.
DM está open, tá? DM do pai tá open.
Então, é muito nessa... Dessa minha vibe, mané. Então, são os bagulhos mais que eu vou sumir. Do ligado ao hip hop, assim, né? E agora, já pra gente já criticou, já falamos, já. Cada um pega aí um. Vocês podem escolher ou um álbum ou uma música, cada um escolhe diferente, tá? Pra não escolher o mesmo. Que vocês indicam aí. Pode ser um gringo e um BR, ou só um BR, ou só um gringo, que vocês se sentirem mais confortáveis pra indicar pra rapaziada ouvir aí. Nesse períodozinho.
Ali no Nacional, mano, um cara que eu tô estudando direto, é o MD Chef, ele canta trap. Eu vou indicar dois BR, tá ligado? Que o Tyler tá com a vida ganha já, filha da puta, tá milionário. MD Chef, trap, cara, é muito bom. E Tashi 3, mano, lançaram agora o álbum também, diretoria o nome. As minas são absurdas.
São brincadeira mesmo.
São absurdas. E aí eu deixo as duas recomendações aí. Quem gostou, arrasta pra cima aí, tá ligado?
O meu eu vou deixar aqui pra vocês ouvirem. Se vocês quiserem ouvir tudo, eu disse tudo que o Rashid fez. Vocês vão lá ouvir o que o Rashid fez. Entendeu? Vocês vão achar, porra, pica, tudo que o Rashid fez. E, pra ser um pouco diferente aqui, vou deixar uma playlist do R&B do Bom. Que eu fiz, que tem os melhores R&B já feitos, e ela sempre, eu sempre agrego mais alguma coisa que eu lembro, pra vocês caminharem entre o charme, que quando voltar no viaduto vocês vão estar vendo lá tocar tudo isso que eu coloquei na playlist, e tudo que o Rashid produziu, tudo que o Rashid criou, é o que vocês têm que ouvir, pô. É isso.
Eu tenho, sei lá, acho que dois aqui pra falar, na verdade, os três. O primeiro... Uma música do Marcelo D2 do último CD que ele fez. Pelo que eu acredito, que tem o feat do Saindo Djonga. Eu acho que pra mim o verso Djonga, ele é muito forte. E mesmo se você não teve numa situação que ele fala, eu acho que ele te pega muito, cara. Que ele chega. Tem uma parte da música que ele fala, a gente tá bonito, homem. E bem que eles falam que cara feia fome disso, nós não sobra mais. E assim, é tipo, sem noção, né? De arrepiar, assim. Eu acho que essa música, uma música que eu acho muito foda do CD novo do Kian, agora, o menino, pô, que virou Deus.
Essa é absurda, tá maluco, que isso.
Que assim, é muito bonito ver a trajetória do cara e como ele tá, tipo, como ele relativiza o lance dele ser o Deus que voltou pra casa dele pra ajudar, sabe, a família dele. Eu fico tocado por esse tipo de coisa, acho muito bonito. Eu vou botar também Emicida, Princípia. Ou Principia, ou como que se fala, né? Que eu acho que é a música que mais me fechou esse ano.
Justo.
E ano passado. E é um pouco difícil de ouvir sozinho, porque é muito bonita, cara.
É uma música que traz uma versão muito positiva da vida, também, de certa forma, né? Então, eu gosto. Do meu ponto, cara, eu não tenho tanta pessoa para indicar, porque as pessoas mais me indicam do que o contrário, né? Então, eu colocaria uma música específica do Criolo. Ainda há tempo, que é uma música que me acompanha assim, de tempos em tempos, até porque para quem não me conhece e tal, e às vezes até para alguns que me conhecem ficam até meio, sei lá, né? Eu sou uma pessoa que tende muito a melancolia, então sempre em períodos assim que são um pouco mais bizarros ou nebulosos assim, essa música me acompanhou muito. Existem duas versões dessa música, né? Musicalmente falando e tal, logicamente falando, que é uma mais antiga e uma mais atual, né? de um dos álbuns mais atuais dele. E eu recomendo muito essa mais atual, eu acho. É muito mais melodiosa entre as duas. A letra ainda é a mesma, né, praticamente, mas eu recomendo bastante. Principalmente porque ele fala muito sobre uma coisa que eu sempre trago comigo, principalmente quando eu coloco na parte da didática, né? Em que sempre tem como educar, né? Sempre há como educar. E que muitas pessoas, na verdade, elas não são mais, né? Elas só estão perdidas. Então, sempre me toca muito.
É isso, rapaziada. Por hoje é isso. Vocês têm que gravar que o hip hop é foda. A gente falou um pouquinho aqui sobre o que a gente pensa, nossa relação um pouco com o hip hop e quão foda é, né? Isso, fica até a próxima quinzena, tem mais. Acompanha a gente nas redes sociais pra vocês pegarem as lives. Vai lá na loja da Neutrons pra vocês comprarem os produtos e ajudarem a gente. Vai no nosso Catarse pra vocês assinarem e ajudarem a gente. Tudo que vocês puderem ajudar a gente, vocês fazem, rapaziada. Segue a gente lá no YouTube, canal Pod Black. Segue a gente na Twitch, twitch.tv/podblack. Segue a gente no Twitter, @blackpod. Segue a gente no Instagram, @podblack, P-O-D-E, Black normal. Mais algum lugar? Segue a gente no Spotify, se você ouve a gente no Spotify, dá lá seguir. Se você ouve a gente no Amazon, mesma coisa. No Deezer, no Google Podcast, no Breaker, no Pocket Cast, no qualquer agregador que você ouça a gente, segue lá, que é muito importante pra gente. Isso aí, rapaziada. Tem seu se despeçam.
Bem, um beijo em todos, em todas, em todos. É nóis, obrigado por ouvir a gente aí, mais uma vez. E a satisfação, né? Falar com vocês sobre algo que a gente gosta tanto. Entendeu? Espero que vocês gostem do episódio. Fiquem com o Senhor Jesus, entendeu? E é isso, se cuidem.
Muito obrigado aí por quem tá vendo, quem tá ouvindo, quem tá dando essa moral pra gente. Vamos todo mundo tentar ficar em casa também, tentar sair em segurança se tiver que sair, tomar a vacina quando tem que tomar, pelo amor de Deus. E, cara, isso aí vai passar. E quando passar, pô, quando passar, ninguém segura a gente. Passar, vai ficar pica.
Quando passar, vai ter um churrasco do Pod Black bancado pelo Mackenzie.
Porra, quem me...
Um direito ao Mackenzie tirar a blusa no final.
Meu Deus do céu!
Vocês que querem ver o Mackenzie sem roupa, reza pro corona acabar.
Mas aí eu
vou estar... A gente vai fazer uma inscrição especial lá no Catarse, ó. 35 pra mais vai ter como? Convite na live.
E aí?
Eu vou tirar a camisa de Black, né?
Com o suor dele, com o suor dele.
Jogar avanço.
Meu Deus do céu, mano. Eu, pelo menos perfumadinha, né?
Vai valorizar 1000% a camisa.
Relíquia, a famosa relíquia.
E vai doar ainda. Jogar avanço.
Se quer saber disso, arrasta pra
galera, cima. Galera, muito obrigado por você estar ouvindo, por você estar participando conosco. Se você não assina ainda, assine, né? Como todas as indicações anteriores. E é isso, valeu.
É isso, rapaziada. Até a próxima. Falou, valeu, tchau.
Esse programa é um oferecimento de Neutron Studios, o verdadeiro núcleo de entretenimento.